Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, 9 horas e 43 minutos. Está aqui nos estúdios Gilvo Groli, presidente da Copavel. Ele que foi um dos homenageados em um dos maiores prêmios de reconhecimento de líderes do Paraná na semana passada, o concurso organizado pelo Grupo RIC TV. Gilvo, eleito personalidade do agronegócio do ano. Gilvo, parabéns e muito obrigado pela presença. Bom dia.
Muito obrigado. Realmente foi um momento muito feliz para mim e para a Copavel em participar de um prêmio tão importante na magnitude do agronegócio paranaense, que o agronegócio paranaense e brasileiro é muito forte. O PIB Brasil, 27% depende do agronegócio. E também o estado do Paraná, e mais ainda, o PIB do Paraná é muito importante, a participação do agronegócio, em torno de 30%. É muito importante a gente estar nesse meio e participar de uma premiação tão fantástica como esta. Copavel, mais de 8 mil associados, 72% são pequenos produtores rurais. E essa participação da Copavel, inserir esses produtores rurais na parte econômica. O importante é trazer a pequena propriedade para a parte econômica, dando oportunidade de renda para a propriedade e para os produtores. Eu acho que mais pesou foi essa participação da Copavel no seu trabalho junto ao pequeno produtor rural. Eu, como presidente, tive assim também a participação nos projetos da Copavel.
Muito bem, Dilvo. A gente está acompanhando esse período, né, período de safra, com uma safra boa. Gostaria que você comentasse também em relação à própria Copavel. Esses quase primeiros 6 meses, nós tivemos aí 5 meses já fechados, estamos no dia 13. O balanço tem sido positivo, a safra foi boa. Quais são os números, assim, dentro de uma avaliação a grosso modo?
O Brasil, esse ano 2023, vai colher a maior safra da história. Serão mais de 313 milhões de toneladas, 313,8 milhões de toneladas de grãos. O Brasil, recorde de toda a história da agricultura brasileira. O Paraná, esse ano, vai colher em torno de 48 milhões de toneladas de grãos. O Paraná está participando com 15% do agronegócio, principalmente da produção de grãos do Brasil. E o Paraná também está batendo recorde na produção da avicultura. O Paraná está crescendo esse ano 5% já nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre, na produção de aves. Também está crescendo a produção de suíno. Nós temos aí também uma boa performance na produção de leite. Então, como é que está o agronegócio Brasil e paranaense? Anos de recorde. Boa produção Brasil, boa produção Paraná. E com isso, então, você teve uma pressão nos preços também, né? A gente fazendo uma análise agora na outra ponta dos preços. Porque os preços são orientados, o preço nada é mais do que a demanda dos produtos agrícolas e pecuário e a oferta. Como a oferta está grande, tivemos pressão nos preços, tanto é que nós tivemos queda dos preços nesse ano de 2023, né? Queda nos preços, se nós olharmos aí, nós tivemos queda no trigo de 31%, soja 28%, soja, e 43% no milho. Em compensação, no outro lado, nós tivemos queda em torno de 50% nos fertilizantes, 30% nos herbicidas, né? E também 10% na semente de soja. Então, você tem aí nessas variantes queda nos produtos agrícolas e também queda nos insumos que são utilizados para a produção. O que está sofrendo bastante é também a parte de bovinocultura de corte. Nós tivemos aí um preço de 330 um ano atrás e hoje está 235 arroba do boi. Isso é uma queda bastante acentuada. Se nós fazermos aí em termos percentuais, nós temos uma queda aí de quase 30% na arroba do boi. E isso não apareceu ainda para o consumidor. Se a gente vê no mercado, nós temos uma queda em torno de 5 a 10%. Eu espero que isso apareça ao consumidor, tá? Que a cadeia realmente funcione em equilíbrio.
E para o produtor, os insumos, os custos não caíram na mesma proporção.
Os insumos para os produtores rurais, eles caíram, por exemplo, o milho e o soja, que são base para a ração animal, O milho caiu 43% e a soja 28%. Isso quando você transforma em ração, que os custos industriais não caíram, né? Uhum. Seja, não caíram os custos de energia elétrica, não caíram os custos de mão de obra, os custos de logística caíram um pouquinho pelo valor do óleo diesel, que é um dos componentes da logística. Mas então, mesmo que você tenha milho 43% e soja 28%, como base das rações animais, você tem uma queda na ração em torno de 15%, 20%. Mas a arroba do boi caiu 30%.
O que está levando vantagem aí? O consumidor não percebe essa queda lá nos supermercados, enfim, quando ele vai comprar, pelo menos nessa proporção. O produtor não observa também essa variação que seja satisfatória em relação aos custos e a queda do preço. Quem que está levando? Tem alguém no meio aí que está ganhando mais, Dilfo?
Eu acho que o consumidor é um grande balizador do preço, porque não existe só um mercado para ele comprar, não existe só um atacadista para ele comprar. Eu acho que hoje está começando a aparecer em Cascavel muito bom nesse setor de mercados, inclusive abrindo novos mercados em Cascavel. E o consumidor é que faz essa análise na hora da compra. Então, se a cadeia não se adequar ao custo de produção, que começa lá na propriedade rural e termina na gôndola do mercado, o consumidor vai fazer a sua triagem. E eu acho que todo o caminho, demanda e oferta, passa por um senhor chamado consumidor, e ele é o senhor absoluto de qual porta que ele entra e qual porta que ele compra. Então, eu acho que é questão de tempo.
Nós temos aqui várias mensagens. Giovanni parabenizando aqui o Dilvo, lembrando que o Dilvo recebeu aí essa homenagem na semana passada, concurso organizado pelo grupo RIC TV, como personalidade do agronegócio. O presidente da Copavel, Dilvo Groli, foi um dos homenageados em um dos maiores prêmios de reconhecimento de líderes do Paraná. O Giovanni também aqui participando. O Celso, parabéns.
Muito obrigado, Giovanni.
O Bira Celso, Portes, conhece obrigado. O Bira Portes?
Muito.
Conhece, mandando aqui a mensagem.
Companheiro nosso de clube comercial.
Então tá, mandando aqui, parabenizando também. Muitas
obrigado,
mensagens. Dilvo, eu gostaria de ouvir o seu comentário. Nós tivemos recentemente, na semana passada, se não me falha a memória, a divulgação. O IBGE divulgou os números do PIB do Brasil, Produto Interno Bruto. Nós tivemos um crescimento no primeiro trimestre. Nós já estamos quase chegando aí no fim do segundo trimestre, mas é assim que funciona, né? Dois meses depois que se divulga, faz lá os cálculos, enfim, o IBGE divulga. Então, na semana passada, ele divulgou o PIB do Brasil cresceu 1,9. A agropecuária subiu mais de 20%, depois de décadas, alcançando aí um índice bastante satisfatório. Você já comentava aí sobre a safra, sobre os números positivos, não é? Te surpreendeu esse PIB do Brasil no primeiro trimestre, com alta de 1,9%, quase 2%, quando muitos analistas e comentaristas, inclusive aí, das grandes agências, ficou acima do que esperava o próprio mercado, pela tua ampla experiência, te surpreendeu?
Nós tivemos um PIB muito forte em 2021 de 4,5% de crescimento. 2022, um PIB de 3,03%. E esse ano as projeções eram menor, em torno de 1,5%. Mas o PIB do primeiro trimestre de 2023, ele veio mais forte do que as projeções, 1,9%. E qual foi no PIB, qual foi o setor que puxou esse de 1,5% para 1,9%? Foi o agronegócio. Tanto é que o agronegócio cresceu mais de 20%. Quase 21% cresceu o agronegócio, aí deu uma sustentabilidade ao PIB de 1,9. Nós esperávamos o agronegócio muito forte este ano 2023, porque a safra que foi plantada no final de 2022 estava em boas condições, tanto o milho como a soja, o arroz, né, feijão, algodão, sorgo na primeira safra. Mas nós não esperávamos que o crescimento do agronegócio brasileiro fosse tão forte, em produção de grãos em torno de 15%, ou melhor dizendo, 15,5%, mas no geral, quando você soma toda a cadeia do agronegócio, cresceu entre 20% e 21%, e aí trouxe para o PIB esse 1,9%. É muito bom isso, excelente, porque o agronegócio participa no PIB em 27%. Imagine então um produto que nem o agronegócio que participa em 27% do PIB, e esses 27% cresceram em torno de 20%, 21%. Quer dizer, O montante é 27%, que você participa, e isso aí cresceu entre 20% e 21%. Aí deu sustentação para que o PIB brasileiro crescesse 1,9%. Então, tudo foi alicerçado na cadeia do agronegócio.
Paulo Carlesso, parabéns a este grande líder que engrandece o setor cooperativista.
Quero dar um abraço para o especial Paulo Carlesso, que foi nosso colega de faculdade, uma das cabeças brilhantes de Cascavel.
Estudaram juntos?
Estudamos juntos.
Tivemos... Foi um bom aluno, Dilvo?
Tivemos a nossa sala de aula, a nossa turma era uma turma excepcional. Estudava lá, cabeça privilegiada, que nem Paulo Carlesco, o presidente da Câmara de Céu Azul, foi prefeito de Céu Azul, João Confrides Beto, estudou na mesma sala Alfredo Keffer, estudou na mesma sala vários empresários, inclusive o prefeito também de Matelândia, o Valdir também, estudava lá. Então a nossa sala era composta de alunos assim, muito experiente pela vida, e o Paulo Carlesco faz parte desse grupo fantástico.
O Carlos também acompanhando, parabéns, Dilvo. O Edilson, e os professores não sofriam muito? Não sofriam muito não, né, Dilvo?
Você sabe que a nossa Unioeste, naquele tempo, era uma universidade, era uma faculdade caminhando para a universidade. E era uma faculdade praticamente particular. Nós pagávamos mensalidade, tinha uma fundação, e essa fundação tinha o custeio do município, e nós pagávamos. E os professores lá nesses anos, se nós olharmos aí a Unioeste dos anos 70, nos anos 80, que chamava-se Festival dos anos 70 e dos anos 80, era uma faculdade que os professores eram pessoas da sociedade que prestavam colaboração a uma faculdade em formação. Não tínhamos assim professores de carreira com muita pós-graduação, doutorados. Eu me lembro, nós tínhamos juízes de direito que ia prestar o seu serviço. Nós tínhamos algumas pessoas que trabalhavam na iniciativa privada. Eu me lembro aqui do Carlos Badotti, por exemplo, que era um empresário, ia lá prestar o seu conhecimento. Então, nós tínhamos uma compreensão muito grande dessa situação, de alunos e das pessoas que vinham dar aula para nós, que tinham uma experiência muito grande. E isso nós tínhamos uma convivência muito boa, e isso nos engrandeceu, que era uma aula não só teórica, mas com muita praticidade.
Muito bem, o Edilson, ele fez referência aqui aos professores devido às cabeças brilhantes, né, com esses nomes citados aí. E o professor, ele aprende, é uma troca, né, Dilvo? Com toda a experiência que eles tinham e também com os alunos, com todo aquele dinamismo, né, que o ouvinte aqui faz referência, né, pelos nomes citados.
Eu comecei a dar aula num colégio de segundo grau sobre economia. Eu nunca estudei tanto porque eu ia enfrentar uma turma de jovens, né, que estavam muito ávidos por informação, e eu tinha que ser o professor, e o professor tem que saber muito. Então eu hoje reconheço o professor como um grande estudante.
Beto Guilherme, também acompanhando aqui a CBN, grande Dilvo, líder cooperativista comum, grande conhecimento na economia. Vários ouvintes.
Muito obrigado,
aqui,
Beto,
interagindo conosco. Daqui a pouquinho nós vamos a São Paulo com o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo, mas a gente retorna aqui com o Dilvo. Dilvo, quais são as suas perspectivas aí para esse segundo semestre? O primeiro semestre, chegando ao final, já dá para dizer que foi positivo, né? A gente sabe que o governo tem batido um pouco de cabeça, tem algumas ações importantes. Tem gente perguntando aqui, quem que está fazendo aqui a pergunta em relação aos juros, né? Gente falando sobre empregos, eu estava dizendo que conversamos na semana passada com o Guto Silva, que é o secretário de Estado do Planejamento, é um homem forte lá do governo Ratinho Júnior, ele falando de 4% do índice de desemprego no Paraná que alcançou o chamado pleno emprego, né? Cascavel tem se destacado. Ontem nós conversávamos aqui na programação com a Marlene Crivellari, muitas vagas ofertadas, ela está até buscando outras alternativas, porque tem muitos empresários procurando gente para trabalhar. Aí entra aquele discurso também, aquela situação da capacitação, da qualificação, enfim. Mas o que a gente observa é que o cenário, no geral, claro que Cascavel não é uma ilha de prosperidade, o Paraná não é uma ilha, a gente não está desassociado, descolado do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Tem a crise lá no leste europeu que perdura, mas em linhas gerais, o Brasil está caminhando bem, ou não, Dilvo?
Eu acho que o Brasil tem crescido muitos anos, e aqui vamos fazer uma referência ao porquê disto. Porque disso, se nós olharmos hoje a participação das universidades privadas, Hoje nós temos aí 75%, de 70% a 75% do curso superiores com as universidades privadas. Isso é muito bom, universidades privadas e públicas. Então, tivemos sim um crescimento na educação. Nós temos que crescer muito mais, porque se nós olharmos aí as grandes nações mundiais, o seu crescimento foi alicerçado em tecnologia e educação. Nós temos que crescer muito mais. Mas diria que a nossa educação tem melhorado a capacitação das pessoas no trabalho. Tem melhorado. Não está no ponto ideal. Tem melhorado. E as empresas também devem participar com essa capacitação, alencando, dando cursos dentro das empresas. Aí vem as instituições que nem SEBRAE, SENAI, SESCOP, das cooperativas, em ter as verbas do S destinado à educação e à capacitação das pessoas dentro das empresas. Eu acho que aí tem que ter um gancho de três pontos. Primeiro, a participação das universidades públicas com as universidades privadas, a capacitação das empresas para os seus colaboradores e esse grupo S que tem auxiliado muito. Mas estamos no caminho, mas não estamos no ponto ideal. Mas vamos reconhecer que crescemos. E quando o Paraná tem um índice de desemprego baixíssimo, o Brasil está em 8,4%, acho, o Paraná 4,6%, tem muito a ver com essa produtividade, essa capacitação que aumenta a produtividade das empresas, aumenta o lucro das empresas. Você se referiu aos juros. Realmente, esse ano de 2023, os juros estão altíssimos. Eu respeito muito o Campos, né? A sua capacidade e a sua
presidente do Banco Central,
né? Uhum. E além da sua capacidade, a sua autoridade em não ceder o juro enquanto não tivermos a certeza de uma inflação sob controle. Mas está na hora de nós cedermos a taxa de juro, que hoje é 3,75, vai ter uma reunião nos próximos dias do cupom. Eu acho que vai permanecer essa taxa.
Você está bem informado, Dilvo, porque a gente já vinha trabalhando, inclusive a própria ata do cupom sinalizava uma queda. Ontem, o Roberto Campos Neto ministrou uma palestra lá em São Paulo e já deu a entender que não vai baixar. E nós estamos com queda na inflação. Até então, tecnicamente, se entendia, e o Banco Central tem autonomia, que deveria manter. Agora se entende que deveria ter queda. Nós temos informações agora, só um pouquinho, vamos aos estúdios da CBN São Paulo, o repórter CBN com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.